Ruve Podcasts.
Mary Anne, ele disse, não sou religioso, mas às vezes acho que Deus fez você pra mim. But we were something, don't you think so? Roaring 20s, tossing pennies in the pool. And if my wishes came true. E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa literário da Ruve Podcasts, o Floreio e Borrões. Nessa edição, estamos trazendo o fenômeno literário da década Pessoas Normais, de Sally Rooney. Eu sou a Amanda, e hoje eu tô aqui com o Gui.
Oi, gente.
Com a Luana.
Oiê.
E com a Amabile.
Oi, gente.
Na Irlanda, Marianne e Connell, dois jovens que são extremos opostos, se relacionam e criam uma relação kármica. Entre idas e vindas em diferentes fases da vida, acompanhamos o amadurecimento dos personagens.
Sally Rooney é uma escritora e roteirista irlandesa de 32 anos. Com seus três romances, a autora traz uma escrita inovadora com um fluxo livre de diálogos, pensamentos e personagens complexos.
E vamos para as perguntas sobre os livros. Como vocês encaram a transição dos personagens do ensino médio para a faculdade?
Ao mesmo tempo que eu achei que foi uma mudança muito brusca, eu acho que eles não perdem a essência deles que eles coletaram e que eles desenvolveram durante a escola, o ensino médio. Por que que eu digo isso? Porque, cara, eu enxergo uma imaturidade, de certa forma, muito grande nos dois ao longo de todo o livro. Para mim, isso não muda quando eles entram na faculdade. E isso é meio que o que eles desenvolvem ali na escola, durante o relacionamento que eles têm. E, ao mesmo tempo que eu enxergo isso, eu enxergo que eles mudaram muito, de certa forma. Porque eles passaram por muitos traumas depois de entrar na faculdade. E isso acabou amadurecendo, de certa forma, só que também afetando muito, de outra forma. E a forma com que eles lidaram com isso é muito bizarra, né? Tipo, essa passagem do ensino médio para a faculdade é difícil para qualquer um. A gente passou por isso recentemente, e eles também passaram por isso e lidaram da forma deles, entendeu? E ver como o Connell parece meio que perceber que ele ligava para muita coisa boba na escola, e ele meio que tem uma troca de papéis ali na faculdade, né? A Marianne começa a ser popular, entre aspas, e o Connell começa a ser meio que, não excluído, mas do jeito que a Marianne era, assim, menos pior. Só que é muito bizarro ver isso. E é muito engraçado também ver esse pensamento que ele passa a ter de, tipo, meu Deus, eu era tão bobo na escola, eu ligava pra tanta coisa boba. Tem uma fala, eu até falei pra Luana antes da gente gravar, acho que ontem, que, cara, ele fala que ele meio que sacrificou o amor da vida dele pelo que os outros pensavam, sendo que ninguém tava nem aí. Tipo, os amigos dele sabiam, só que eles não estavam nem aí pra nada. E aí ele meio que percebe isso e ele muda, de certa forma, na faculdade. Porque ele meio que vira, que ele fica no papel da Marianne, que ele fica, assim, na pele dela, na escola.
Eu, inclusive, marquei essa frase no livro, ela é muito boa. Porque ele fala justamente, tipo, ninguém liga e eu sacrifiquei a minha felicidade e a felicidade dela justamente pela aprovação dos amigos dele, que no fundo nem ligavam tanto assim pra ele. E eu acho legal também uma cena que tem, se não me engano, acho que é no final do baile, que aí ele fala que, tipo, toda a complexidade das relações deles durante o ensino médio acabou ali, simplesmente, terminou a noite, cada um foi pra sua casa e nunca mais seria daquele jeito. E é quando a ficha dele cai, do tipo, nossa, tudo isso pra quê? E, então, os personagens são complexos. Mas, exatamente isso, ao mesmo tempo que eles amadurecem, eles são muito imaturos em alguns momentos, eles têm algumas falas muito legais, os papéis meio que se invertem ali, mas, de qualquer forma, é legal ver como eles se desenvolvem, assim, como eles, como muda as percepções que eles têm, os pensamentos deles, enfim. E essa transição é muito bom assistir, acompanhar, porque você vê que, tipo, quem você é no ensino médio não necessariamente determina quem você vai ser na vida, mas o quanto isso vai influenciar todas as suas relações ali.
Tipo, eu já acho que a transição não é tão natural, tipo, eu sinto que os dois são as mesmas pessoas enquanto eles são adolescentes e quando eles estão na faculdade, né, tipo, tudo que caracteriza eles para mim no ensino médio é continua na faculdade como se fosse uma extensão. Eu já não vejo tanta essa diferença, sabe? De tipo, quando eles vão para a faculdade, eles são novas pessoas. Tem essa questão que vocês dois comentaram sobre eles inverterem papéis sociais, né, na escola e na faculdade. Mas eu sinto que, tipo, você sabe que quando eu gosto dela, desde o começo, sabe? Desde que ele é adolescente e que ela também tem sentimentos por ele. Então, tipo, enquanto eu tava lendo, eu não sentia tanto essa transição, sabe? Eu sentia que era uma extensão à faculdade da escola.
Bom, eu concordo com o Gui. Eu acho que, apesar deles terem mudado muito, né, de quando estavam na escola para quando vão para a faculdade, eu acho que tem muito essa questão da idealização, acho que todo mundo tem, de que, ah, eu vou sair do colegial, vou para a faculdade, eu vou criar uma nova personalidade, vou ser uma nova pessoa. Enfim, a gente sempre idealiza dessa forma, e não é bem assim. Então, eu concordo total com o que o Gui falou, de que a faculdade acabou sendo uma extensão da personalidade deles, e acho que foi difícil para eles se adaptarem. E nisso, falando agora sobre a minha experiência pessoal, eu me identifico muito com o Connell, porque eu me preocupava com coisas extremamente fúteis durante o colegial, com um monte de bobeira, e quando eu vim pra faculdade, meio que meu mundinho, assim, caiu, sabe? Foi como sair da minha bolha. Então, essa inversão de papéis, esse, ah, o jogo virou, que a gente até fica meio feliz pela Marianne, por tudo que ela passou.
Sim.
Com ele, por ele não querer que as pessoas soubessem que ele estava com ela, não querer levá-la ao baile, que são coisas assim, que, sabe, mexem com a autoestima de uma pessoa, mexem com, tipo, toda a questão emocional dela. Enfim, por mais que tenha essa questão de, ah, o jogo virou, ainda assim, eu me comovo muito com a questão do Connell, porque eu me identifico um pouco com ele. Então, eu acho que eu concordo com o Gui, de que é uma extensão, na verdade, da personalidade deles. Apesar de todas as diferenças, ainda assim não tem uma mudança muito significativa.
Ao longo do livro, percebemos que os personagens passam por inúmeras situações relacionadas aos problemas familiares e individuais. Como essas questões pessoais interferem nas relações entre os personagens?
Então, essa questão pessoal, eu digo do lado da Marianne, eu acho que nem interfere tanto, né? Então, tipo, a gente sabe que ela apanha do irmão desde o começo do livro e ela só comenta quando lá pro final. Eu acho que uma coisa que é muito boa nesse livro é que, tipo, a personagem principal junto com, né, com o Connell, ela consegue separar os mundos, sabe, que ela vive. Eu acho que quando se relaciona a ela, é muito legal que você vê, tipo, ela é muito foda enquanto pessoa e mesmo assim ela passa por tudo isso. Então, eu acho muito bom que a escritora consegue falar de um tema que é muito pesado e, tipo, não colocar ela numa coisa de vítima, né? Até porque a própria personagem não se sente assim, sabe? E se, lendo, você fica com muita raiva, porque, assim, ela passa por essas coisas e ela não se vê como uma pessoa. Tipo, ela acha que ela é qualquer coisa menos um ser humano, sabe?
Ela acha que ela merece passar por isso.
Exatamente. Sim. E até quando a gente leva pra questão do sexo, né? Que, tipo, as relações que ela tem, ela deixa que os homens a controlem e tudo mais. Porque até o próprio irmão faz isso com ela, sabe? Então, por que que um cara que só olharia pra ela superficialmente não faria também, sabe? E em relação ao Conan, eu acho que ele já é mais tocado, né? Tipo assim, você vê ele internamente nos escritos do livro e você vê como é que ele fala com as pessoas, é muito diferente. Então, por exemplo, ele é considerado um cara muito legal. Só que ele passa por coisas internas que ajudam muito na construção de personagem. Então, por exemplo, quando ele tem aqueles acessos de raiva no meio do livro, eu acho muito interessante pra construção dele, sabe? Porque a gente vai ter uma pergunta sobre isso, mas a gente sempre vê livros que deixam os protagonistas como se eles fossem santinhos, né? E, tipo, eu curto muito esse tipo de história que a gente consegue ver que as pessoas têm lados bons e ruins. Então, eu acho que, em relação a ele, né? O suicídio de um amigo, a partir de um momento do livro, consegue mostrar mais camadas do personagem. Então, eu curto muito.
Bom, puxando agora o que o Gui acabou de falar sobre essa questão da construção dos personagens, eu acho, na verdade, que os problemas familiares da Marianne, eles interferem em toda a construção da personalidade dela e na maneira como ela age com as pessoas ao redor. Tanto é que a gente percebe que ela e o Connell, eles têm zero comunicação, eles não conversam. Tanto é que, voltando pro que a Mabel falou na primeira pergunta, sobre a questão deles serem imaturos mesmo depois na faculdade, mesmo adultos, eu acho que se enquadra muito nisso. Porque eles não conversam, eles não têm diálogo. Então, muitas vezes, uma coisa que poderia ser resolvida de uma maneira fácil, eles complicam, eles não falam como eles estão se sentindo e isso acaba virando uma bolha enorme que, enfim, desgasta ainda mais a relação deles. Então, eu acho que todos esses problemas dela interferem na maneira como ela reage às coisas ao redor e nessa questão que o Gui mencionou, de que ela não se vê como um ser humano. Ela se vê como uma pessoa que não merece ser amada ou que é digna que não é digna nem mesmo do mínimo, o que é muito, muito, muito bizarro. Agora, já quanto ao Connell, eu acho que, por mais que ele tenha os problemas dele, ele ainda consegue lidar com isso de uma maneira mais saudável do que a Marianne. Por mais que ele também seja meio doidinho, né? Vamos falar assim. Ele
foi
consegue,
gentil ainda.
É. Ele consegue lidar melhor, tanto é que ao longo do livro, depois que acontece o suicídio do amigo dele, que eu esqueci o nome agora, não sei se alguém lembra, do Rob, ele busca terapia, ele percebe, demora um pouquinho, né, mas ele percebe que ele precisa de tratamento, que ele tá em estado depressivo, então acho que assim, em comparação com a Marianne, ele ainda tem uma percepção melhor, assim, da realidade, sabe, de que, enfim, ele precisa lidar com essas coisas, mas os dois passam por muito perrengue e eles precisam de terapia intensiva.
Exatamente, e eu acho que isso da Marianne também, vocês já citaram isso, mas a forma como ela é tratada dentro de casa, como ela tem uma relação com a família dela, influencia em todos os relacionamentos dela. Como vocês falaram, ela não aceita ser tratada bem. Todos os namorados que ela arruma ao longo dos anos, principalmente na faculdade, né, porque no ensino médio foi só o Connell, né, que ela teve uma relação ali. Cara, todos eles são terríveis, assim, todos eles tratam ela igual merda, todos eles são um lixo de pessoa. O Jamie, acho que foi o pior, que foi, acho que, um dos últimos namorados que ela teve. E, cara, você vê que isso é um reflexo muito grande da forma que ela é tratada em casa. Porque ela cresceu sendo assim, e ela cresceu meio que falando, é isso que eu mereço, é isso que tem que acontecer comigo, eu tenho que ser tratada desse jeito. E aí ela reflete muito isso nas pessoas. E, nossa, aquela hora, que acho que é uma das últimas cenas do livro, que ela tá transando com o Connell, e aí ela pede pra ele bater nela, alguma coisa assim, e ele fala, tipo, não, eu não quero fazer isso, tá ligado? E aí ela para, e aí acho que meio que dá um choque, assim, na cabeça dela, tá ligado?
Porque, virou a chavinha.
É, porque ele foi o único que não aceitou, tá ligado? Pelo que ela falou no livro, pelo que foi explicitado no livro. E, nossa, isso é muito bizarro. E o Connell, eu também acho que, assim, ele tem questões, eu não sei se mais aparentes, assim. Só que ele, eu não sei se ele lida melhor ou não. É muito relativo, né, falar isso. Só que ele é mais afetado que a Marianne. A Marianne, ela transmite isso nos relacionamentos dela. Só que ela meio que tá ali ainda firme, entre aspas. A gente vê que ela é muito afetada por conta do livro, só que, assim, o Connell é totalmente diferente. Ele cai completamente depois que o Rob comete suicídio, ele virou outra pessoa. E desde sempre ele falou que a ansiedade estava ali, só que depois ficou pior. Então, é muito relativo falar, tipo, como cada um lida com essas coisas. Só que a forma com que isso afeta o relacionamento deles, principalmente, é muito grande. Eles não conversam, eles não sabem lidar com as situações minúsculas que afligem ali o relacionamento. E isso acaba fazendo com que eles se desencontrem muitas vezes, porque eles nunca estão no momento ideal para nenhum dos dois. Quando um tá bem, o outro tá mal. Quando um tá mal, o outro tá bem, entendeu? É tipo, nunca tá bom, entendeu? Nunca tá bom pros dois.
É muito legal, assim, ver isso, porque mostra a individualidade de cada um e a complexidade dos personagens. E é assim com a gente também, então cada um lida de uma forma, e isso não quer dizer que uma das formas seja melhor ou pior, seja boa, mas isso acaba afetando o relacionamento deles e todas as relações que eles têm também. Mas eu também acho legal ver como ela lida com esses conflitos internamente, assim. Não só como isso afeta as relações dela e quem ela é, mas tem um momento no livro que ela comenta que ela se sentia mal se ela falava muito mal dos familiares dela, porque ela tá tipo, nossa, eu estou exagerando, eles não são tão ruins assim. Mas ela também se culpava se ela falava bem, porque não era daquela forma. Então, ela tava muito perdida, né, nessas situações mesmo. Tem muito a ver com isso, que cada um comentou um pouquinho. Ela meio que não percebe o que tá acontecendo. É muito difícil para ela lidar com aquilo. E é um conflito interno e talvez ela não transpareça tanto aquilo. Mas, claramente, também precisava ser avisada ali sobre o que tava acontecendo.
E isso que você falou, que a Mabili falou. Isso que a Mabili falou sobre a cena de sexo, né? Dela dizer que ele bata nela. Eu pensei numa cena final aqui que a autora fala, né? Sobre a relação dos dois, né? Ela fala assim... Ele lhe trouxe a bondade como uma dádiva e agora isso é parte dela. Eu acho que ela também deve ter percebido nessa cena. Que, tipo, não é a vibe dele fazer isso, sabe? E aí, eu achei muito bonito esse coach, porque acho que ele exemplifica a relação dos dois, sabe? Acho que a graça desse livro é que eles nunca estão em sintonia, sabe? Você nunca vê... Sim. O mínimo que você vê dos dois tentando alguma coisa é no final,
E aí, dá errado de novo.
Exatamente.
De raiva, meu Deus.
Eu acho que isso que faz ser melhor ainda, sabia? Sim.
É, porque senão não teria tanta graça, né?
Exatamente. E outra coisa é a cena do Connell indo fazer, tipo, um teste pra ver se tem depressão, pra ver se tem algumas doenças mentais. Eu acho muito importante e muito legal que ele entende que tem esses problemas e, como a gente comentou, né, não é romantizado, sabe? Eu acho que você vê o personagem crescendo e, ao mesmo tempo, você consegue ver que eles estão discutindo sobre isso só no final do livro, sabe? Eu acho muito bom que, tipo, os anseios deles não são já não são patologizados, entendeu? Então, tipo, essa cena é muito importante pra ele ver que, cara, agora não tá legal e eu não tô curtindo muito. Então, eu gostei muito. Eu acho que essa cena lida bem com esse assunto.
E ele aceita muito bem, né, a condição dele. Ele consulta com a mulher, com a psicóloga, e ele aceita que ele não tá bem, que ele tem que procurar tratamento. E eu achei isso muito legal, porque a gente vê muitos retratos de principalmente homens, né, que quando são diagnosticados, quando veem que tem alguma coisa errada, não aceitam e, tipo, preferem lidar com isso sozinhos. E o Connell não. E eu achei isso muito legal e achei que combinou muito com o personagem. Se fosse de outra forma, acho que cagaria, tá ligado?
Os livros da Sally Rooney são polêmicos por trazerem personagens que fogem do estereótipo de perfeição, cometem erros e acertos como qualquer pessoa normal. Pra vocês, esse é o novo padrão literário do século XXI?
Bom, na minha opinião, esses livros atuais da crise dos 20 anos, aliás, que são retratados hoje em dia nas redes sociais como os livros das crises dos 20 anos, pra mim são, sim, o novo padrão literário do século XXI. São a minha categoria de livros favoritos agora, atualmente. E eu acho que em pessoas normais, é o que o Gui já falou anteriormente, não lembro respondendo qual pergunta, mas tem toda essa questão de que os personagens não são perfeitinhos. Então, não tem toda aquela romantização de, ai, a mocinha, o mocinho e a vilã ou o vilão. Tem toda uma questão de pessoas que realmente são pessoas normais, pessoas que sentem coisas, que sofrem, que passam por inúmeros problemas, que não sabem lidar com esses problemas, que não sabem lidar com as suas relações, com as coisas que acontecem à sua volta. Então, eu acho isso sensacional. E eu acho que, pra mim, pelo menos, é muito bom fazer a leitura desses livros, porque eu me sinto muito mais acolhida do que lendo um livro que é totalmente idealizado e que não condiz com a realidade. Então, pessoas normais mostrando, tipo, todas as facetas da construção da personalidade de um personagem, as suas complexidades e, enfim, tudo que engloba um personagem, né, uma caracterização, é algo que faz com que eu me sinta muito acolhida e é algo que me interessa muito mais. Pra mim é muito mais interessante ler um livro que vai retratar pessoas de verdade, sabe? Que, por mais que sejam fictícios, são meio que de carne e osso. E, enfim, basicamente isso.
Sim, eu também concordo com a Luana em relação ao padrão literário do século XXI, porque é como a gente já comentou, sabe? É muito mais legal você ver histórias de pessoas reais, sabe? Assim, a gente sabe que é ficção e que, tipo, a gente vai pra esse mundo pra esquecer do nosso. Mas também é muito bom se ver, sabe, na cultura pop. Então, assim, se tem esse tipo de personagem, é muito legal até pra época que a gente tá, sabe? Eu acho que vários momentos da gente lendo esse livro, eu me senti muito... Tanto o Connell contra a Marianne, sabe? Alguns aspectos deles. Então, assim, eu curto muito esse tipo de história e até uma dica, assim, por fora, né? Tipo, tem um filme que é um pouco nessa vibe, chamado A Pior Pessoa do Mundo. É muito legal porque também fala dessa época, sabe? De você ter a crise de 20 anos, assim, dos 20 a 30, e você não saber o que é fazer da vida, porque também tem isso, sabe? A gente fala mais do relacionamento deles, mas também ao longo do livro eles estão estudando, né? Tipo, o legal é isso, sabe? Eles conseguem não ser superficiais e falarem sobre coisas como estudos, né? Então, tipo, a Marianne tem todo um contexto de que ela se importa com geopolítica, sabe? O Connell escreve bem pra caramba. Então, assim, eu acho muito legal que, além deles serem juntos eles serem muito perfeitos, separados eles também conseguem ter a sua substância, sabe? Então, eu curto muito isso no livro.
Eu sempre gostei muito de livros que tinham o estereótipo da perfeição, mas conforme eu fui crescendo, eu fui meio que cansando disso também. Porque era muito, tipo, mais do mesmo sempre o mesmo clichê. E livros assim são muito mais legais de ler, porque você... acho que você consegue se identificar mais, entrar mais no mundo, no universo daquilo que tá acontecendo, principalmente sobre a crise dos 20. E é muito legal, porque eles são pessoas normais. Você vê os dilemas de todos eles, as crises, os problemas familiares, pessoais. Até mesmo as habilidades, como o Gui acabou de comentar. Então, eu acho que também é um novo padrão literário do século XXI. E que as pessoas estão muito mais interessadas em ler livros mais complexos, com construção de personagens mais complexas, do que os mesmos personagens de sempre, né? Os mesmos clichês. Não que não seja legal também, mas é mais simples, assim, traz menos envolvimento pra obra.
Eu tô na mesma da Amanda, porque eu também sempre gostei de histórias que deixassem aquele quentinho, sabe? Ai, tudo deu certo, que lindo, sabe? Só que aí a gente amadurece, a gente entende que a vida não é assim, a gente entende que relacionamentos, principalmente, que é a temática, assim, principal de pessoas normais, não são assim também. E eu achei muito legal a forma com que Pessoas Normais tratou isso. Sei que tem muitos livros que também tratam dessa forma. Que é, simplesmente, nem tudo dá certo na vida. Às vezes, um relacionamento realmente não é pra dar certo. Às vezes, não é aquela hora exata pra dar certo. Então, achei muito legal a forma que eles fizeram assim. Isso, acho que além do padrão literário, tá expandindo para muitos produtos culturais. Eu penso principalmente em Sex Education, que acabou de sair. Que, spoiler, gente, para quem não assistiu, vou falar um spoiler. Se você não quiser ouvir, tampe os ouvidos. Mas a Maeve e o Oates não ficam juntos no final. Então, isso meio que quebrou ali o padrão de perfeição.
Mas acabou? Não vai mais ter nenhuma temporada?
Acabou, a quarta foi a última temporada.
Dor.
Nossa, eu não sabia.
Pois é. E aí, eles meio que fizeram dessa forma. E, gente, eu achei que não podia ter tido um final melhor. Porque mostra que, realmente, gente, por mais que você ame uma pessoa, cara, às vezes não é pra ser. Às vezes ela tem outro caminho na vida dela. E Pessoas Normais trata disso ao longo do livro todo. E eu achei sensacional o livro todo.
Sobre isso que a Avi comentou, às vezes me irritava muito em algumas séries, filmes e até livros, que o final terminava assim, às vezes quebrando a expectativa de quem tá consumindo, e as pessoas ficavam pedindo continuação, porque a gente precisa ver e
né?
tal. E às vezes o intuito é justamente não ter uma continuação.
Só acabou,
tipo,
tá ligado?
A vida é assim, tipo, nem todos os finais são como a gente quer, nem tudo precisa de uma continuação ou de uma explicação. Então, é muito bom ler livros assim, porque eu acho que a gente se liberta dessa necessidade dos finais felizes, assim.
Eu acho que quando dá errado com a gente fica naquele conforto, tipo, nossa, deu errado com eles também. Então, tipo
sim,
assim,
exatamente.
Sim, total.
Por mais que seja fictício, né? Mas é um aconchego que a gente sente.
Sim, exatamente. Sim.
Eu esqueci de falar uma coisa, na hora que eu fui responder a pergunta. Mas, enfim, dando a minha opinião, eu acredito realmente que esse seja o novo padrão literário do século XXI. Mas parando pra pensar, eu acompanho muito vídeos de book influencers no TikTok. E eu gosto muito de ver a opinião e, enfim, o que eles acham de cada livro. Principalmente os da Sally Rooney, porque eu gosto muito de todos os livros dela, né? Não só Pessoas Normais. E eu vejo que é um livro muito 8 ou 80. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam.
Sim.
E eu acho que é justamente por essa questão dessa quebra de expectativa, de não ter um final, ai, nossa, que final feliz. A Amable ontem, quando terminou o livro, me mandou mensagem falando, que tristeza, não existe final feliz. E eu falei, essa é a intenção, né? Tipo, o final do livro é meio que aberto. É um final em aberto. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer, se eles vão se reencontrar. Na minha concepção, dá a entender que eles vão se reencontrar porque eles estão destinados a isso.
Uhum.
Mas a gente nunca vai saber, né? Então, assim, eu acho que é um livro muito 880. Ou você vai amar ou você vai odiar. Porque não é um livro pra te reconfortar, sabe?
Sim, exatamente.
Eu também tenho esse pensamento que eu vi depois que eu terminei. Eu adoro ver a opinião das pessoas. Então, eu fui pesquisar aonde? No TikTok. Pra ver o que as pessoas achavam do livro. E, gente, muita gente odiou o livro. Porque é justamente isso. Não é um livro que te deixa confortável. Ele te deixa desconfortável, porque são tantos desencontros, são tantas situações difíceis, porque a vida é assim, entendeu? E eu entendo que não é para todos os públicos. Quem começou a ler pensando, nossa, esse vai ser um livro que vai me agradar de qualquer forma, que eu vou ficar contente com o final, que vai acontecer, que eles vão ficar juntos, enfim, não ficou feliz com o final, porque não é assim que funciona. Só que eu vi também que quem gostou, amou muito. Então, sim. É 880.
Eu até fiquei surpresa, porque quando eu fui ranquear no Scoob, quanto que eu achava que o livro merecia, eu vi que a nota não tava tão alta, tipo, tinha muito 3 e 2,5, sabe? E na minha cabeça era muito aclamado, porque a série é, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, eu jurava que era um livro, nossa, todo mundo ama, sabe, queridinho. Quando eu vi nas reviews que o pessoal não curtia muito, eu não tinha entendido, sabe? Porque eu já fui ler com esse intuito, sabe? De que era um livro sobre pessoas normais, entendeu? E não uma coisa idealizada. Então, assim, acho que também por causa do background da série, sabe? De você ver os quotes no Twitter sobre as cenas mais famosas. E aí, tipo, eu já sabia qual que era a vibe, sabe? Eu não tava esperando uma coisa diferente. Então, pra mim, foi muito bom.
Foi um livro que eu gostei justamente porque ele quebrou muito as minhas expectativas, assim. Na verdade, eu fui ler sem saber muito o que esperar. Mas, geralmente, a gente espera mais um, sei lá, que em algum momento as coisas vão funcionar, ou um final feliz, ou mesmo que seja um final triste. Mas eu não esperava mesmo, assim, a forma... Eu nunca tinha lido nada dessa autora também, então eu não conhecia a narrativa dela. E a forma dela escrever é muito legal, é muito envolvente. Então, ele realmente quebrou todas as minhas expectativas e eu gostei muito disso, assim. Tanto em relação à escrita, quanto em relação à construção da história dos personagens.
Precisamos falar sobre os diálogos não sinalizados. Me deu gatilho demais o livro inteiro, gente.
E pra quem não lê, sim, é muito difícil,
muito
gente.
Muito difícil. Eu fiquei muito confusa no começo.
Exatamente. Demora pra você se habituar ao estilo de escrita dela. Só que é sensacional, gente. Assim, eu acho que até isso que você falou, Amanda. Eu acho que as pessoas, mesmo antes de ler o livro, não esperava, tipo, que fosse um romancezinho clichê. Só que conforme você vai lendo, são tantos desencontros que eu acho que, gente, em algum momento você pensa, beleza, eles vão ficar juntos no final porque é o destino deles. Só que não acaba assim, acaba com eles não ficando juntos, só que como a Lana falou, dando a entender que em algum momento eles vão retornar um com o outro e vão dar certo.
Eu, no começo, eu fiquei muito confusa dos diálogos não serem sinalizados. E eu ficava tipo, meu Deus, isso aqui é uma conversa, eles estão conversando, isso foi uma fala dele. E só que depois que eu entendi como funcionava, eu falei, nossa, genial, muito legal. Parece que dá pra até entender melhor a dinâmica do livro. Eu acho que combina mais com o estilo, com a história. Mas realmente é muito confuso no começo. E se você não tem o hábito da leitura, é mais difícil ainda. Vocês acreditam que os personagens foram bem adaptados para o audiovisual?
Gente, então, eu não assisti a série, mas eu acho o Paul Mescal um diva. Então, assim, eu vou elogiar ele, porque no livro eles falam que o Conan é um cara muito carismático, né? Todo mundo gosta dele. Ele sempre ouve que, nossa, como não gostar de você? E conhecendo, assim, o Paul Mescal só por After Sun e vendo o que as pessoas acham dele, assim, eu acho que ele seria um bom Conan, né? A Luana assistiu, então ela vai saber falar melhor. Mas em relação a Marianne, eu fico muito curioso pra saber, porque eu acho que, pelo que eu vi assim também na internet, ela também é uma boa adaptação, né? A Daisy Edgar Jones. Então, é só isso. Eu queria elogiar aqui pro Mescal, porque ele é um querido.
Bom, eu assisti a série assim que eu terminei de ler o livro. No caso, eu li o livro em 2021, então já faz um tempinho que eu li o livro e assisti a série. Só que, tipo, eu sou suspeita a falar porque eu achei sensacional. Eu já tinha ficado apaixonada pelo livro. E eu fui assistir a série, assim, até meio receosa, com medo de, nossa, e se não ficar bom o suficiente? E, enfim. Mas acabou que também superou as minhas expectativas. Eu gostei muito. Eu achei que os personagens são muito fiéis aos personagens do livro. A caracterização, e, enfim. A Marianne é do jeitinho que eu imaginava. Eu não sei como, mas, tipo assim, é exatamente como eu imaginava. O Connell, não muito, mas, enfim, pensando na atuação, é 100%. Então, eu amei muito, eu achei sensacional. A série é muito fiel ao livro, não só a caracterização dos personagens, mas a série em si. Eu tava esperando uma coisa que, às vezes, ia ficar um pouco superficial, que, às vezes, não ia fazer jus a todos os detalhes do livro, mas, pra mim, é sensacional. Não tenho do que reclamar da adaptação. É uma das melhores adaptações de livro que eu já assisti na minha vida.
Eu também não assisti a adaptação. E eu tô compartilhando o mesmo sentimento da Luana antes de assistir. Porque o livro é muito bom, então... Geralmente sempre rola um medo, tipo, será que vai conseguir ser fiel? Que vai conseguir construir a história do mesmo jeito? Mas eu imagino que seja muito bom e, enfim, eu quero muito assistir.
Eu também não assisti, só que, falando um pouco mais da caracterização dos personagens, gente, a Daisy Edgar Jones é igual a Sally Rooney. Eu falei pra Luana, gente, vocês já viram o rosto da Sally Rooney no livro?
No final aparece no...
Gente, é idêntica. E aí eu até perguntei pra Luana se era, tipo, inspirado na vida dela ou alguma coisa assim, mas não é, né? Tipo, ai, pelo
sei.
Que eu vi...
Não faço nem ideia.
Não, pelo que eu vi, não é. E aí, eu fiquei abismada. Mas, enfim, sobre a Marianne em si, eu não consegui ver ela muito como a Daisy Edgar Jones. Eu li o livro com ela na cabeça, porque eu já tinha saído da série, né? E aí, eu já li com ela na minha cabeça. Só que eles falam muito que ela é meio esquisita e, tipo, meio feia. O Conan não fala isso, mas as outras pessoas falam. E, gente, a Daisy Edgar Jones, pelo amor de Jesus, né? Ela é uma perfeita.
Muito gata.
Ela é maravilhosa. E aí, eu não consegui ter muito essa imagem dela na minha imaginação ali. E o Conan, por outro lado, eu tive muita...
Ela vai falar do rabisco de presidiário agora.
Eu tava até tentando achar a fala ali no livro... Só que eu não achei. Mas, gente, eu não sou muito fã, assim, de pessoas que falam que o Paul Mescal é um galã.
Porque... É agora esse podcast.
Não gosta de mim nem do Gui.
Gente, assim... Ele entra naquele negócio de galãs feios. Ele entra.
Não.
Ele entra.
Não.
Ele é feinho.
Para!
Ele aceita.
O Adam Driver é, mas ele não.
Ah, não. O Adam Driver não é galã feio. Ele é só feio. O Paul Mescal é galã feio. E aí, gente, eu não tenho muita essa imagem dele. Em After Sun, ele tá mais bonito. Porque ele não tem aquela barbinha, aquele bigodinho lá. E ele tá mais bonito. Só que em Pessoas Normais, eu já não achei tanto. E aí, a fala que a Luana falou é quando a Marianne descreve ele no começo do livro. É, fala que ele tem aparência de... Quando as pessoas fazem retratos de criminosos, sabe? E aí, ela falou isso. E eu achei muito engraçado. E eu passei a enxergar o Paul Mescal dessa forma.
Como um criminoso.
Como uma cara de criminoso, não criminoso. Roubou muitos corações.
É cara
que criminoso. Ele fala demais.
Mas, enfim. E como eu não assisti, eu não tenho muito como opinar, assim, na adaptação em si. Só que eu vi muitas cenas, assim, no TikTok, no Twitter. E, gente, é extremamente igual ao livro. Eu vi a cena que eles estão na cama, que ela fala que acha que nunca vai ser amada. A cena que ele é assaltado, não em si, mas a cena que ele vai pra casa da Marianne depois que é assaltado. É, enfim, entre diversas outras cenas. E, gente, é assim, é extremamente igual ao livro. Mas eu quero muito assistir para ter uma opinião, assim, concreta.
Vocês se identificam com as situações que aconteceram ao longo do livro? Se sim, com quais?
Eu acho que sim, quando o Conan fala sobre não... Sobre a forma como eles enxergam ele de longe e como ele se vê internamente, eu acho que bateu muito para mim, sabe? A gente, ainda mais nesse ambiente que a gente tá de faculdade, as pessoas sabem muito sobre você, sabe? Elas acham que sabem tudo... Ou elas ouviram de alguém que já conversou com você, o que acham de você, e você não tem uma coisa muito certa, sabe, do que você é, sabe? Se você é definido pelas coisas que você gosta ou por gente com quem você anda, sabe? Então, assim, eu acho muito legal que no livro eles discutem isso, sabe? Eu também acho bom que, tipo, aquela coisa de você ter vergonha de estar com alguém que moralmente ninguém curte, tipo a Marianne, sabe? Ninguém gosta dela. Todo mundo já passou por isso, sabe? Ou já foi essa pessoa, sabe? De que, tipo, você tá lá na sala, a galera não curte muito você... E aí, falar com você é um erro, sabe? A pessoa tem vergonha de falar com você. Ou quando você também tem vergonha, sabe? Porque a gente também já passou por isso, sabe? Então, assim, eu acho muito legal que você tem essas passagens no livro onde você consegue se identificar muito, sabe? Você se vê, sabe? Tipo, eu acho que o legal desse livro é que você... Ora você se vê como a Marianne, ora você se vê como o Conan, né? Então, assim, eu curti muito. Eu acho que essas que eu comentei foram as que mais me pegaram.
É, eu me identifiquei com algumas situações bem específicas do livro... Então, às vezes, uma fala ou outra dos personagens que eu me identificava. Mas, no mais, eu tenho algumas coisas pra citar. A primeira é a que o Gui já falou, sobre você não querer andar com a pessoa que não é a pessoa legal, que não é a pessoa da galera, que as outras pessoas não curtem muito, ou que é uma pessoa excluída, esquisita. E, enfim, acho que tem isso em todo lugar, né? Todo mundo passa por isso, principalmente na adolescência. A segunda situação é a situação do Conan indo pra faculdade. Só que... Quando eu li Pessoas Normais, eu ainda estava no terceiro colegial. Então, eu passei a me identificar com o Conan nessa transição do colegial para a faculdade a partir do momento que eu entrei na faculdade, né? Que eu passei a ter essa experiência. Então, hoje em dia eu me identifico, mas na época não foi algo que mexeu muito comigo porque ainda não tinha tido essa experiência. E, enfim, eu acho que é isso, basicamente. São essas as minhas experiências semelhantes.
Eu também me identifiquei muito com essa parte dela... Desse processo da transição da escola para a faculdade. Justamente porque foi, eu acho que eu li num momento que eu já vivi e estou passando por isso, né? E tem um momento que ele fala que a Marianne, ela ia morar com pessoas diferentes, a vida dela seria diferente, mas que ela mesma não seria diferente. E eu acho que é muito esse dilema, assim, você estar num lugar novo, com pessoas novas, você é a mesma pessoa que você sempre foi, que você é, mas o ambiente é diferente, as pessoas são diferentes. E isso é muito desafiador, e as nossas relações e as coisas mudam muito por causa disso. Então... E a gente vê isso na vida dela também, né? Então, eu me identifiquei com isso. E também o que o Gui falou, assim, né? Sobre você estar com, sei lá, ou ser o excluído, ou estar com alguém que é excluído. Mas eu gostei muito do momento que ele fala, e algo que a gente já comentou também em algumas das perguntas, que ele fala, né? Tipo, ninguém se importava de verdade com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E eu acho que esse processo de sair da escola, entrar na faculdade... Processo de amadurecimento em si é muito isso, assim. É você perceber que, no fundo, as pessoas não se importam tanto assim. Que cada um tem a sua vida, cada um vai seguir o seu caminho. E que a sua decisão não afeta a decisão de outras pessoas. E a decisão das pessoas também não vai afetar as suas escolhas. Então, assim, a não ser que vocês estejam envolvidos. E eu achei bem legal. Acho que foram as coisas que eu mais me identifiquei. Tanto por esse processo de perceber, de amadurecimento, de olhar e falar, nossa... as coisas não importam tanto assim. Perceber a nossa insignificância mesmo, assim, diante das coisas. E também o processo de transição entre ensino médio e faculdade.
Eu acho que eu também, na real. Eu tive esse negócio, assim, de transição nesse período de ensino médio e faculdade. Só que eu acho que a maior parte foi... Que eu me identifiquei, né? Foi dessa questão de perceber que a gente não é nada. Sabe? A gente não... Ninguém tá nem aí pra gente. É claro, as pessoas vão falar? Vão. Só que como a Marianne falou, depois que tudo aconteceu com o Jamie, ela falou que meses depois ninguém mais lembrava dela. Tipo, todo mundo tinha esquecido. Porque nada é eterno, as pessoas esquecem, as pessoas têm coisa melhor pra fazer. Então, isso foi um choque, tipo assim, virou a chave na minha cabeça quando eu percebi que ninguém tava nem aí pra mim. Tipo, eu sou só mais uma pessoa em um universo... vasto, e essa acho que foi a maior parte que eu me senti ali naquele livro. A parte que ela percebe isso é a parte que, quando eu percebi isso na minha vida, mudou a forma com que eu vi as coisas.
Bom, eu acho essa questão da insignificância que a Amanda e a Amable mencionaram é algo também que eu percebi ao longo do livro, e é algo também que eu acho que, quando a gente é adolescente, é muito diferente pra gente. A gente se importa demais com a opinião de todo mundo. E a gente quer agradar todo mundo o tempo todo. Geralmente, tanto é, tipo, voltando pra essa questão de ser o excluído ou de estar com o excluído. E, enfim, eu acho que na faculdade eu passei a ter essa percepção, assim como o Connell, de que eu não sou ninguém, entendeu? Eu não sou nada. Eu vim de uma cidade pequena, ninguém tá nem aí pra minha cidade, ninguém tá nem aí pras pessoas da minha cidade, ninguém tá nem aí pra quem eu sou, pro que eu faço, pro que eu deixo de fazer. Então, assim, quando você percebe que você não é nada, que ninguém se importa com você, que você não tem relevância, é meio que um choque, mas ao mesmo tempo é meio libertador. Eu achei muito libertador, sendo bem sincera. Apesar de ter demorado pra me adaptar, foi ótimo, assim.
Luana, falando por nós, crias de cidade pequena, eu não sei de onde você é, Amanda. De interior também? O dia de São Paulo, então, fora dessa. Só que em cidade pequena, isso é muito destrutivo pra pessoa. Porque todo mundo se conhece, todo mundo fala muito de todo mundo. Então, eu, pelo menos, senti muito isso. Porque eu sou de uma cidade de 30 mil habitantes, gente. As pessoas se conhecem. Então, quando eu vim pra Bauru, eu me senti mais ainda insignificante. Não no sentido ruim, no sentido bom. De tipo, beleza, eu sou uma pessoa em uma cidade de 400 mil habitantes. Tá tudo bem, entendeu? Nada que eu fizer vai abalar a cidade, tá ligado? Então... essa mudança, assim, de cidade me afetou bastante.
Essa mudança de cidade também, ela me afetou, porque, tipo assim, ela afetou toda a minha vida, né? Tipo, minha vida mudou, mas eu percebi que o que mudou foi a minha vida, não foi a vida de ninguém à minha volta mudou, assim como a vida de ninguém da cidade nova que eu tava mudando porque eu tava chegando ali. E então, foi tipo assim, nossa, realmente eu não tenho tanto significado, tanta importância, assim. Cada um tem a sua vida, cada um tem as suas escolhas, as pessoas vão falar... Mas no final do dia, é você por você mesmo, assim, e algumas pessoas ali que estão com você nisso. Mas, realmente, esse processo me fez perceber isso e de um jeito bom, assim, como a gente comentou, de um jeito libertador, de que, assim, eu tenho a minha própria história e eu sou a única responsável por ela e as pessoas não têm a ver com isso, da mesma forma como eu não tenho a ver com a vida das pessoas e o que elas fazem ou não afetam a minha vida.
Eu concordo muito com o que a Amanda acabou de falar, principalmente o que você acabou de citar, de que a minha vida estava mudando, mas as pessoas da minha cidade não. Então, pra mim, sempre foi muito complicado voltar pra minha cidade e ver que os meus amigos estavam vivendo a mesma vida. E ver que durante a semana, os meus amigos estavam saindo juntos e eu tava aqui em Bauru, tendo que fazer vários nadas. Então, assim, é uma coisa muito fútil, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que me pegou muito. E essa questão que a Mabri falou, de todo mundo conhecer todo mundo, é algo que acaba sendo muito complicado. Porque é uma cidade pequena, aliás, são cidades pequenas, em que as pessoas vão saber de tudo, sobre todos, não tem como você esconder nada, sabe? Você tá condenado em cidade pequena. Sim. Não faça nada de errado, porque as pessoas vão ficar sabendo, exatamente. As pessoas vão falar de você, e as pessoas vão te julgar, enfim. Vir pra Bauru me fez perceber que, tipo assim, eu não conheço ninguém. Gente, juro por Deus, eu fui conhecer gente de fora da minha sala, assim, de lembrar os nomes, esse ano, porque eu entrei na RUV. A Amable, às vezes as nossas amigas citam o nome de mil e uma pessoas, a própria Amable. Eu fiquei, gente, quem que é essa pessoa? Eu não ouvi falar.
A pessoa é da nossa sala e ela não lembra.
Minha amiga Thalita Mouche também faz isso.
Então, assim, eu... Sabe, é outra realidade pra mim, cidade grande, sabe? Sei lá, bizarro.
Eu vivi um pouco desse processo da minha transição também do ensino fundamental pro ensino médio. Porque eu estudei na mesma escola a vida toda, assim, do... Enfim, desde que eu entrei até o nono ano. E aí, quando eu saí... Os meus amigos eram os mesmos, assim, dos mesmos de sempre, e a gente era muito amigo, e eu sabia tudo sobre eles, eles sabiam tudo sobre mim, e aí, de repente, eu mudei de escola, e eles continuaram sendo amigos normalmente, e aí a gente se encontrava, eles me contavam um monte de coisa, e eu não conhecia mais as pessoas, eu não sabia mais o que eles estavam vivendo, e eu contava as coisas pra eles, e, tipo, eles não sabiam as pessoas que estavam envolvidas ali na minha história, não conheciam e tal. E isso foi um choque pra mim também, assim. Acho que ter mudado de cidade, óbvio, foi muito maior, muito mais intenso, mas já foi um dilema que eu comecei a perceber que talvez não importasse tanto quanto eu achava. E pessoas que eu cresci a minha vida toda, hoje, às vezes, minhas amigas comentam e eu nem lembro delas, tipo, eu nem sei quem elas são. E eu sei que a mesma coisa acontece comigo, tipo, às vezes, se alguém falar o meu nome, talvez as pessoas não vão se lembrar. Então, foi um processo que eu vivi, assim, dois momentos diferentes, em intensidades diferentes, mas que é muito interessante, assim, é muito libertador mesmo perceber isso.
E no livro, o Conor lida muito com isso, né? Quando ele muda pra... É Dublin, né?
É. Isso.
Quando ele muda pra Dublin, ele... Depois, principalmente, que o Rob morre. Ele fala que, meu Deus, ele não tava ali pra ajudar, ele não tem mais contato com ninguém que tinha antes, eles se encontram lá no funeral, na missa... E é totalmente diferente a forma com que eles estão se relacionando ali. Porque ele ficou anos longe, perderam o contato, que é normal. E eu vejo quando eu se culpando muito por isso. A Marianne não, porque ela não tinha nada que ligasse ela à cidade natal dela, só o Connell. Nem a família dela, né, por conta da relação que ela tinha com eles. Só o Connell, e o Connell tava em Dublin com ela. Então, eu acho que ele lida muito com isso também na história.
Eu acho também que, puxando aí o que você acabou de falar, Amabile, tem muita questão dele perceber que as pessoas com que ele conviveu estavam estagnadas também. Na mesma vidinha de sempre, naquela cidade, enfim, a mesma rotina. Eu acho que entra nisso também. É uma coisa que às vezes a gente percebe nas nossas relações.
Sim.
E aqui vão algumas curiosidades. E parece que o relacionamento da ficção foi para a realidade. Os intérpretes de Connell e Marianne, respectivamente Paul Mescal e Daisy Edgar Jones, vivem entre rumores de um possível affair. Com direito até a fantasia de Halloween combinando, Jones foi de Fleabag e Mescal de Hot Priest.
Ai, gente, tem comentários que eu não sei se eu posso tecer aqui. Gente, que raiva. Eu sinto raiva. Porque, meu Deus, o Paul, pra quem não sabe... namorava a Phoebe Bridgers, enquanto isso tudo acontecia, então é muito
eu
bizarro.
Matava, o final ia ser no Cidade Alerta.
Mas, cara, exatamente, se fosse comigo, eu não sei o que eu faria, cara. Aquela foto do... Você vai falar disso?
É da premiação, não é?
Exatamente.
Acho que é o Met Gala?
É do Met Gala.
Gente...
Aquela foto que, pra quem não sabe a foto que é o Paul com a Phoebe Bridgers, tipo, eles estão abraçados assim, e eles estão tirando uma foto. Só que na foto, o Paul aparece olhando pro lado, e aí quem que tá ali do lado? É a Daisy Edgar Jones. E aí eles tiram uma foto da Daisy, e o Paul tá no fundo olhando já, ali com a Phoebe Bridgers. E é muito bizarro isso, gente. E eu até fiz um tweet, tá? Falando que, gente...
Tuitaça.
Twitteira. E aí, até hoje eu não consigo olhar as fotos dos dois e ficar, ai, que lindos, porque eu tenho raiva da Phoebe. Pela Phoebe, na verdade. Paul Mescal deu o colar do Connell de presente para Daisy Edgar Jones, que o guarda junto com o anel de Marianne.
Taylor Swift diz que o estilo de escrita de Sally Rooney é como estar dentro da mente de alguém, e que Pessoas Normais é um dos seus livros favoritos.
A autora do livro criou uma playlist para os seus personagens principais e mostrou para Daisy Edgar Jones e para Paul Mescal para que eles se aprofundassem em Connell e Marianne.
Agora vamos para as propagandas e depois voltamos para o segundo bloco com as nossas leituras do momento.
Mãe, você precisa ouvir o NJ Notícias desse mês. Ele tá incrível.
NJ o quê?
NJ Notícias, mãe. O rádio jornal da Ruvi Podcast, que todo mês fala de um tema atual trazendo pessoas da área. O último episódio já tá no ar. Vamos ouvir?
Nossa, filho, que legal!
Agora voltamos para o segundo bloco e cada um vai comentar quais são as suas leituras do momento. Então, eu na verdade no momento eu tava lendo Pessoas Normais, mas antes de começar a ler o livro, acho que o último livro que eu li, que eu concluí a leitura, é um que se chama Um Contrato para o Amor. Ele não é um livro conhecido e foi um livro que eu achei baratinho no Kindle e eu tava entediada, eu falei, eu quero ler alguma coisa assim. O nome da autora dele é Andrea Marx. E resumidamente, eles se casam por contrato, por interesse, são dois livros, é o livro 1 e o livro 2. E apesar de ser um clichê, né, eles estão se casando por contrato, a história em si não é tão clichê assim, é um enemies to lovers, mas enfim, a forma como ela acontece é muito legal, é muito envolvente e é muito legal porque ela vem tratar também sobre questões emocionais dos personagens, então... eles têm vários outros problemas emocionais, problemas familiares, não parecido, mas assim, com essa temática que a gente comentou sem a perfeição, sabe? De pessoas normais que lidam com dilemas reais e têm problemas com a família e como isso afeta os relacionamentos delas. E o livro vai retratar isso muito legal, como o relacionamento dos dois vai se desenvolver e como um contrato ali muda toda a vida deles. E não só em questão do relacionamento em si, mas como isso afeta toda a vida deles e como eles vão lidar ali com os traumas deles. Então, foi uma leitura bem legal, assim. É uma leitura tranquila, mas foi o suficiente pra me envolver, assim.
Eu também tava lendo Normal People pra gravar o episódio, mas antes eu posso dizer que eu comecei, porque eu estava muito no começo, de Mulherzinhas. Eu nunca li.
Meu Deus!
Comecei a ler também. Agora.
Gente, é tão bom.
E eu sou apaixonada no filme, então eu quis começar a ler por conta disso. E, gente, Mulherzinhas é basicamente um livro que fala sobre principalmente relações familiares, né? Conta a história de quatro irmãs, da mãe, da relação delas com o pai, assim, ali do encanto. E é muito bonito ver isso, também entram relações amorosas, mas acho que o foco ali são nas irmãs, na relação delas. E, gente... eu não posso opinar ainda no livro, porque eu tô bem no começo, mas eu amo filme, então eu tô muito ansiosa pra ver como a Louise May Alcott, eu acho que é o nome dela, da autora, vai escrever tudo isso e como foi adaptado também, né? Porque como eu já vi o filme, eu quero ver o que saiu, o que ficou, então tô bem ansiosa pra ler.
Bom, atualmente eu tô lendo um livro que chama Melhor do que nos Filmes. Ele é da Lynn Painter, se não me engano. Acho que eu tô pronunciando o nome da maneira correta. E, enfim, pra quem falou aqui ao longo do episódio que tava viciada em livros da crise dos 20, enfim, né? Falhei um pouquinho, porque esse livro é uma comédia romântica super, ultra, mega clichê. E, enfim, eu queria ler um livro que não fosse me fazer gastar nenhum neurônio, sabe? Então, assim, eu vi um pessoal falando sobre esse livro, falando que era muito bom, e eu decidi ler. O livro, ele conta a história de uma menina. Gente, esqueci o nome dela, viu? sendo bem sincera. Eu nunca lembro o nome de personagem. Enfim, ele conta a história de uma menina que perde a mãe quando é criança. E a mãe dela era roteirista de filmes de comédia romântica. Pra vocês verem o quão clichê é. Então, ela cresce assistindo filmes românticos. E ela é viciada nisso. Ela já assistiu todas as comédias românticas possíveis. E ela passa a novamente manter contato com o seu vizinho, que era seu amigo desde criança. Esse vizinho dela era um vizinho que sempre implicava com ela, que eles brincavam e brigavam o dia inteiro quando eram crianças. E ela começa a pedir ajuda dele pra conquistar um garoto que é amigo dele, no caso. Só que aí, nisso, eles começam um fake dating. Ou seja, né? A gente já sabe onde isso vai dar. Eu ainda não terminei, mas é óbvio que eles vão ficar juntos, né? Então, assim, só esperando esse momento.
O livro que eu tenho pra indicar é História Tudo Que Me Deixou, do Adam Silveira, que é o mesmo autor de Os Dois Morrem no Final, que é bem famoso no TikTok, e conta a história do Griffin. Ele recebe a notícia que o namorado dele, o ex-namorado dele, morreu, o Theo, e num acidente é muito grave, né? Então, assim, a gente já começa o livro falando sobre luto. As 300 páginas que tem o livro já só falam sobre isso e sobre o amor, né, que ele tinha pelo ex-namorado. E o legal é que quando ele morreu, ele já tava namorando outro garoto. Não legal quando ele morreu, pelo amor de Deus, tá, gente? Não é muito legal morrer. Mas o legal da história é que não é, tipo, um casal que tá vivendo a sua vida perfeitamente e alguém morre, sabe? Ele tem que ver o atual do ex dele sofrendo pelo luto que ele também tá sofrendo, sabe? Então, eu acho muito legal que as histórias do Adam Silveira são centradas na comunidade LGBT. E eu acho muito legal, porque você dá substância pra esse público, entendeu? Eu acho muito bom que no livro você fica muito emocionado do começo ao fim. Então, eu queria indicar esse pra vocês.
E esse foi mais um episódio do Floreios e Borrões. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as segundas quintas do mês.
Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram é Ruvi Podcasts e no Twitter também.
Isso, no Facebook somos Ruvi Podcasts e no TikTok também. Nos sigam por lá e fiquem ligados, sempre tem conteúdos novos nas redes sociais.
Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito bom estar aqui.
Tchau, gente. Foi muito legal falar de pessoas normais com vocês.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Obrigado por ouvir. Até a próxima.
Ruvi Podcasts.
Este é um programa de entretenimento da Ruvi Podcasts.
Roteirizado por Alice Rodrigueiro, Gabriele Rocha, Júlia Moura, Luana Brusiano e Vitória Borges. Locutado por Amabile Zioli, Amanda Lima, Guilherme Machado Leal e Luana Brusiano. Editado por Christian Bessoni e Gabriel Melo.
Produção de Luana Brusiano e edição geral de Carolina Nogueira.